Estamos de volta com o Comando Marconi. Um assunto importante, eu quero chamar a atenção do senhor e da senhora sobre a questão da prova de vida, que é um assunto que interessa principalmente a nossa audiência aqui, vai se identificar muito com essa situação. Lembram da obrigatoriedade da prova de vida, que estava suspensa de fevereiro de 2022, a partir desse primeiro mês de 2023, caberá ao próprio INSS verificar se a pessoa segue viva. Bom, vamos trazer os detalhes. Conversando, temos o prazer de conversar com o Tarek Plácido Moraes, ele que é gerente da Agência da Previdência Social em São José e que gentilmente vai conversar com os ouvintes da Rádio Marconi, detalhando um pouquinho mais sobre a questão da prova de vida. Como vai, Tarek? Um abraço, bom dia.
Bom dia a todos da rádio. Só para dar ciência, né, também, a prova de vida, né, esse procedimento que é tão importante para o INSS agora, é feito a partir dos cadastros das bases de dados do governo, né? Tais como o SUS, o DETRAN, o TSE. Então, se as pessoas fizeram, por exemplo, se você se vacinou, se você teve algum atendimento na rede do SUS, se teve acesso no aplicativo do próprio meu INSS com selo ouro, você usou a biometria para receber seu pagamento, tudo isso conta como uma prova de vida. Então, hoje o Estado está atrás da pessoa para saber como é que ela está e não mais a pessoa precisa ir atrás do Estado para fazer a prova de vida, né?
Uhum. Quer dizer, o grande detalhe é que o segurado não precisa mais sair de casa para fazer a prova de vida.
Exatamente. E uma coisa importante se falar, que as pessoas, se aquelas pessoas estão preocupadas e ficam receosas de não dar certo o procedimento, a pessoa também tem a opção de fazer a prova de vida no banco, né, caso ela queira, mas não há mais a necessidade de ela fazer. Todo atendimento que ela tiver, vacinação, cadastro e recadastramento nos órgãos de trânsito, na segurança pública, a própria votação que ela fez agora em 2022 serviu como prova de vida, atualização no cadastro único, renovação de carteira, né, de motorista, carteira de trabalho, próprio passaporte, e tudo que tenha cadastro biométrico, né, pode valer como prova de vida. Então, isso veio para facilitar, muitas vezes, aquelas pessoas que não têm a facilidade de sair de casa, ou têm dificuldade de transporte. Tudo vem no sentido de facilitar esse serviço, né?
Sem dúvida, porque muito provavelmente, quer dizer, provavelmente mesmo, em alguma dessas situações é provável que o segurado vai se encaixar, ou alguma coisa relacionada, né, aos dados do SUS, ou do DETRAN, ou do TSE, sim, Receita Federal, ou do INSS, sim. Dificilmente ele não vai ter algo registrado num desses setores, né?
Sim, e aí fica mais um ponto, né, caso a pessoa não fez, aí sim ela tem a possibilidade de fazer também como era feito anteriormente, que é no banco, no aplicativo do seu banco de recebimento, no próprio meu INSS também tem a possibilidade de fazer a prova de vida. Então, a tendência é que isso aí fique sempre sendo feito de forma automática, e para aquelas pessoas que querem fazer por conta própria, não tem problema, ela também pode fazer no banco que ela recebe ou no aplicativo meu INSS por meio de reconhecimento facial.
Uhum. Bom, você já falou, mas só para a gente recuperar, esses dados de SUS, DETRAN, TSE, Receita, ou até o próprio INSS, eles são dados que valem a partir de quando? Quer dizer, de 2022, 2021, tem alguma data que relaciona isso?
Certo. A partir de janeiro de 2023, a partir desse dia 1º deste ano, tá? Como o senhor falou no início da reportagem, no dia 31/12/2020, até essa data, a prova de vida estava suspensa devido à pandemia, devido a toda essa sistemática que a gente teve nesses últimos anos. E a partir de agora, de janeiro de 2023, o ônus de procurar pela pessoa para saber se ela segue viva é do INSS. Como é que vai ser feito? Através dos dados governamentais, né, dessa base de dados que a gente possui.
Uhum. Não, isso, mas o que eu queria me referir é o seguinte, é que no caso, se já faz muito tempo que o cidadão não usou o SUS, não usou o DETRAN, não usou a Receita, apesar de geralmente uso, ou até o TSE nessas últimas eleições, desde que tem um cadastro que foi feito em algum momento lá atrás, já está valendo.
Isso, exatamente, correto. mas nenhum benefício vai ser suspenso, né, se a pessoa fez alguma coisa dentro desses sistemas. E caso a pessoa não fez, a partir de janeiro desse ano, começa a contar um novo período de um ano, né? Entendi sua pergunta. É dessa
Certo.
forma, né?
Isso, exatamente. É porque era uma dúvida de alguns ouvintes quando eu anunciei a nossa conversa. Mas faz muito tempo que eu não vou ao SUS, ou coisa parecida e tal, né? Ou quem deixou de votar, apesar de justificativa, mas de qualquer maneira, em algum momento foi feito, provavelmente algo relacionado a esses canais, então já vai ter, a partir desse momento, o INSS vai poder consultar nessas informações de base, mesmo que tenha feito lá o cadastro do SUS há pouco tempo ou até mais, né?
Correto.
Agora, é claro que a grande a tendência é de um. Porque isso vai facilitar, não, Tarek, a vida de muita gente. O objetivo principal, me parece, até pela questão da agilidade das informações, mas principalmente também ajuda um público que pode ter uma ou outra dificuldade de movimentação, até mesmo de agência, de trabalhar ali com o aplicativo, domínio de internet. Isso vai ajudar muita gente, né?
Com certeza, a ideia é totalmente essa. É baseado, por exemplo, nos aplicativos de banco que hoje estão bem difundidos, o INSS vem desenvolvendo cada vez mais o Meu INSS, que é o aplicativo do INSS. É um aplicativo que vem para facilitar a vida dos segurados, daquelas pessoas que às vezes estão acamadas, estão hospitalizadas e têm essa dificuldade ali de fazer a prova de vida ou até outros procedimentos. O Meu INSS, eu costumo dizer que ele atende uma parcela grande dos nossos atendimentos hoje. Então, ele vem para somar, né? As agências continuam fazendo essa orientação, né? Todo o atendimento que a gente conhece, mas o INSS também é um aplicativo que vem para somar aí no atendimento ao público.
Bom, eu ia perguntar o que que caracteriza, o que tipo de situação pode caracterizar, evidentemente, o bloqueio da suspensão, né, dos pagamentos. Claro, senão, porque com todos esses dispositivos, a partir de agora à disposição, é de fato só se não encontrar absolutamente nada referente ao segurado, né?
Sim, é justamente isso. Como tem muitas possibilidades, a tendência é que a gente tenha poucas suspensões. A suspensão, ela vai acontecer como de fato acontecer alguma coisa por mais de 12 meses, né? Se a pessoa não fez algo por mais de 12 meses, isso pode ocasionar uma suspensão. Mas a gente sabe que com a difusão de tantos serviços, de tantos procedimentos, é muito pequeno a pessoa que não vai estar resguardada por essa nova normativa, né? E caso a pessoa se sinta na tenha vontade de fazer a prova de vida, os canais para realização tradicional todos eles estão disponíveis, né? Como eu já citei, o banco e o INSS, o autoatendimento banco, todos eles também podem ser feitos ali, tá?
E aliás, claro que como a gente falou aqui, vai ajudar sem dúvida a vida de muita gente. Isso já está valendo a partir desses primeiros dias de janeiro?
Sim, a partir do dia primeiro.
A partir do dia primeiro. O que deve provavelmente diminuir a procura em a questão presencial, questão física na agência, por conta específica da questão da prova de vida, há uma tendência que diminua também essa procura, não, Tarek?
Sim, mas a gente ressalta que toda dúvida, e se a pessoa quiser um atendimento presencial, ela pode ser tirada ali nas agências da Previdência. A gente ainda tem esse braço, que é muito importante para aquelas pessoas muitas vezes que têm mais idade, que têm mais dificuldade de acesso. A gente tem também essa possibilidade de a pessoa ir na agência e se informar, até para dar esse atendimento amplo que o INSS sempre procurou fazer, né?
Muito bom, informações esclarecedoras, importantes para o nosso público ouvinte aqui da Rádio Marconi. Eu preciso agradecer a presença do gerente da Agência da Previdência Social de São José, o Tarek Plácido Moraes Calante. Tarek, muito obrigado pela gentileza e a conversa conosco. Um grande abraço.
É isso, muito obrigado pela participação e é sempre bom atender essa demanda que é tão importante para a nossa sociedade.